Eu acho que Marco Aurélio é talvez a pessoa mais fascinante que já viveu. Temos a ideia de que o poder absoluto corrompe absolutamente, mas Marco é a exceção a essa regra. Ele não nasceu em uma família real, foi escolhido quando era jovem, na mesma idade que Nero, e preparado para o poder. E qual é a primeira coisa que ele faz com o poder? Ele compartilha com seu irmão. Eu tenho estudado Marco Aurélio desde que li Meditações pela primeira vez. No episódio de hoje, gostaria de compartilhar algumas das minhas lições favoritas de Marco Aurélio, o filósofo rei. Minha história favorita sobre Marco vem nas profundezas da peste Antonina, uma epidemia que matou milhões. A economia de Roma foi devastada e as pessoas morriam nas ruas, e todos sentiam que não havia esperança. O que Marco faz? Anda pelo Palácio Imperial vendendo itens por 2 meses. Ele vende no gramado do palácio as joias, as vestes e os móveis da propriedade imperial. Ele está mandando uma mensagem: não vou me colocar em primeiro lugar. Não preciso de todo esse luxo. Farei as pequenas coisas que fazem a diferença. Essa história mostra o quanto Marco Aurélio era incrível. Mas uma coisa que aprendi com Marco é: não se sinta preso, mesmo que pense assim. Ainda há outros caminhos abertos. Como Marco diz, o que está no caminho se torna o caminho. Eu adoro essa citação. Ele não está dizendo que nada pode te impedir. Ele está dizendo que, quando você está parado em uma coisa, há outras coisas que ainda podem acontecer. Sempre existe a chance de fazer o que é certo, ser excelente, mudar de alguma maneira conforme as coisas acontecem. Não podemos controlar o que aconteceu, mas podemos controlar como reagimos. Isso é o que a filosofia estoica ensina. Um caminho pode ser fechado, uma porta pode ser trancada, mas a janela sempre fica aberta. Alguém pode atrapalhar, bloquear ou impedir você, mas não podem impedir que seja paciente, pratique o perdão, vá em uma direção diferente, mude de ideia, tente algo novo ou cresça através do aprendizado. Como os estoicos dizem, ninguém nos impede de nos adaptarmos, mudarmos, integrarmos experiências e transformarmos obstáculos em novas oportunidades. O que Marco quer dizer é que ninguém pode te impedir de fazer coisas que estão sob o teu controle, porque se está sob o teu controle, é algo que você pode fazer diretamente. Sabemos o que precisamos fazer, temos a informação, o desafio está em fazer isso. Como Marco destaca, esta, inclusive, é outra lição importante. Podemos realizar hoje, mas muitas vezes escolhemos adiar para amanhã. Adiamos a dieta, o exercício, a limpeza da casa. Se fosse apenas sobre informação, ninguém seria acima do peso, ninguém seria insalubre, todos teriam abdômens definidos, todos os projetos seriam concluídos. Sabemos como fazer, mas muitas vezes não agimos. Não tomamos as medidas necessárias. Por isso, os estoicos enfatizam a disciplina da ação. No final do dia, tudo se resume à ação. Não é o que você diz, não é o que você pensa, é o que você faz. Qual ação você vai tomar? Qual passo você vai dar? É assim que você conclui as coisas, passo a passo. Dê o primeiro passo. Marco diz que para mudar é necessário ter muita consciência de si mesmo. Você precisa identificar quando se sente desconfortável, ansioso e compreender a razão. Marco fala sobre superar a ansiedade não fugindo, mas descartando-a. Ele expressou isso durante uma epidemia, descartando a ansiedade ao perceber que estava dentro dele. Esse processo requer conhecer a si mesmo. Calma, que já já você vai entender. Como Marco venceu a ansiedade em meio a uma pandemia? Você pode estar se perguntando isso. Como Marco descartou a ansiedade? Marco Aurélio descartou a ansiedade através de uma profunda reflexão e autoconhecimento durante a peste. Ele reconheceu que a ansiedade estava dentro dele e não causada apenas pelo ambiente externo. Ao compreender isso, conseguiu se desvincular emocionalmente da ansiedade, não permitindo que ela o dominasse. Em vez de fugir ou evitar, Marco enfrentou a ansiedade de frente, compreendendo suas origens internas e, assim, conseguiu descartá-la, alcançando um avanço emocional significativo. Essa abordagem destaca a importância da autoconsciência e da compreensão das emoções para superar desafios emocionais. Outra pergunta que você pode ter é: como uma pessoa comum, como eu, pode colocar isso em prática? Uma pessoa comum pode colocar em prática essa abordagem de Marco para lidar com a ansiedade por meio de algumas estratégias. Primeiro, autoconsciência. Esteja atento aos seus próprios sentimentos e emoções. Quando você se sentir desconfortável ou ansioso, pare por um momento e identifique a origem desses sentimentos. 2. Reflexão. Assim como Marco Aurélio praticava a reflexão, reserve um tempo para analisar suas emoções. Pergunte a si mesmo por que está se sentindo ansioso e tente entender se a causa está dentro de você ou é influenciada por fatores externos. 3. Aceitação. Aceite que a ansiedade é uma emoção natural, mas também reconheça que você tem o poder de controlar como reage a ela. Aceitar suas emoções sem julgamento excessivo pode ser um primeiro passo para lidar com elas de maneira mais eficaz. Muitas vezes a ansiedade é alimentada por preocupações sobre o futuro. Tente se concentrar no presente, nas coisas que você pode controlar agora, em vez de antecipar eventos futuros. 5. Práticas de mindfulness ou meditação. Essas técnicas ajudam a manter o foco no momento presente e a desenvolver uma maior consciência de seus pensamentos e emoções. Praticar regularmente pode fortalecer sua capacidade de lidar com a ansiedade. 6. Ações positivas. Em vez de se sentir impotente diante da ansiedade, tome medidas positivas. Isso pode incluir pequenas ações diárias que contribuem para o seu bem-estar físico e emocional. 7. Aprendizado contínuo. Assim como Marco Aurélio acreditava no poder do autoconhecimento, busque aprender mais sobre você mesmo. Isso pode envolver leituras, práticas de desenvolvimento pessoal ou mesmo a busca de aconselhamento profissional. Ao aplicar essas práticas no dia a dia, uma pessoa comum pode desenvolver uma abordagem mais resiliente diante da ansiedade, seguindo os princípios fundamentais de autoconhecimento e aceitação que Marco Aurélio destacou em suas meditações. O ritual matinal sagrado de Marco Aurélio. A rotina matinal de Marco Aurélio era incrível. Ele acordava cedo, mesmo sem vontade, porque sabia que tinha responsabilidades como ser humano. Começava o dia escrevendo em seu diário de meditações, compartilhando pensamentos particulares que o ajudavam a ser uma pessoa melhor. Marco dedicava o começo do dia à tarefa mais importante, focando nela como se fosse a última coisa que faria em sua vida. Essa rotina matinal o preparava para o sucesso. Falando sobre como começar o dia bem, Marco dizia: "Comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei alguém intrometido, ingrato, insolente, traiçoeiro e egoísta. Todos esses defeitos vêm da ignorância da verdadeira natureza dos homens, mas eu, que já vi a natureza do bem, como ninguém, reconheço que eles são meus irmãos e nasceram para agir uns com os outros segundo a sua natureza." Isso mostra a sabedoria de Marco em entender que a natureza das pessoas estava fora do seu controle e ele não podia fazer nada quanto a isso. Ele entendia que não podia esperar uma ação justa dos homens em todos os momentos. É interessante perceber aqui que Marco está pondo epíteto em prática, de modo a não tentar controlar aquilo que está fora do controle. Marco destacava a importância de ser tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. A autodisciplina buscava torná-lo um mestre melhor de si mesmo. Não alguém que tenta mudar os outros, o que não controlamos, mas sim a si mesmo, o que podemos controlar. Marco via as pessoas como uma oportunidade de praticar a filosofia estoica. Ele dizia: "Devemos agir corretamente diante da injustiça, manter a moderação diante da intemperança e ser corajosos quando todos são covardes." As pessoas, mesmo sendo desafiadoras, são um caminho para crescer. Você está ocupado, eu estou ocupado. Mas quanto do que fazemos realmente importa? Marco sugere que questionemos se o que fazemos é essencial, eliminando o que não é necessário. Fazer menos coisas, mas fazê-las melhor, traz benefícios. O que é e como aplicar o Memento Mori? Memento Mori, uma expressão em latim que se traduz como "lembre-se de que você é mortal", é uma poderosa reflexão presente na filosofia estoica e, especificamente, nas meditações de Marco Aurélio. Essa lembrança constante da fragilidade da vida serve como uma âncora para guiar ações, pensamentos e palavras, incentivando a viver cada momento como se fosse o último. Para compreender plenamente o significado do memento mori na filosofia estoica, é útil explorar mais a fundo alguns conceitos-chave. Impermanência da vida. O memento mori destaca a impermanência da existência humana. Independentemente da posição social, riqueza ou sucesso, todos estão sujeitos à natureza transitória da vida. Essa reflexão profunda convida a apreciar o presente. Essa reflexão profunda convida a apreciar o presente e a reconhecer a efemeridade de todas as coisas. Priorização de valores essenciais. Ao viver com a consciência da nossa mortalidade, somos incentivados a repensar nossas prioridades, as preocupações triviais e as questões mesquinhas perdem a importância diante da inevitabilidade da morte. A filosofia estoica propõe que nos concentremos no que realmente importa, como virtudes, relacionamentos significativos e contribuições positivas para a sociedade. A apreciação do momento presente. Viver como se cada momento fosse o último implica em uma apreciação mais profunda do presente. Em vez de se perder em ansiedades sobre o futuro ou remorsos do passado, a atenção se volta para o aqui e o agora. Isso pode resultar em uma experiência mais rica e significativa da vida diária. Motivação para ação. Memento Mori não é apenas uma reflexão passiva, mas também uma fonte de motivação para a ação. Conscientes de que o tempo é finito, somos inspirados a buscar novos objetivos, perseguir paixões e expressar gratidão. A morte se torna um lembrete para viver de maneira autêntica e realizar potenciais não explorados. Exemplos históricos, como a prática de imperadores romanos terem um escravo ao seu lado durante triunfos militares para lembrá-los da efemeridade e da glória, ilustram como o memento mori foi incorporado na vida cotidiana. Hoje em dia, artistas, empreendedores e filósofos continuam a se inspirar nesse conceito para cultivar uma perspectiva mais significativa sobre a existência. Em suma, integrar o memento mori em nossa filosofia de vida implica em uma mudança profunda na perspectiva, lembrando-nos constantemente da transitoriedade da vida e incentivando-nos a viver de uma maneira autêntica e impactante. Essas lições atemporais da filosofia estoica oferecem sabedoria prática que permanece relevante em nossas vidas contemporâneas.